A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Sejam muito bem-vindos a mais um novo Pocket Podpá, onde que a gente hoje vai falar sobre os anos 90 nos cinemas. Claro, não só nos cinemas brasileiros, mas sim nos cinemas mundiais, os filmes que marcaram nossas infâncias, nossas vidas, aí, nossas adolescências, para que também transcendeu várias gerações e que vem até hoje sendo reconhecido como grandes filmes aí do cinema, clássicos do cinema até hoje. Lembrando que daqui uns dias, daqui algum mês também, talvez, vamos ter um programa especial para falar sobre o ano de 1999, que muitos dizem ser o ano da virada aí do cinema, que muita coisa se modernizou e etc. E também que tem muitos filmes aí que são cultuados até os dias de hoje. Bom, eu sou o Guilherme Estevam, para você que está chegando agora no Podpacast, seja muito bem-vindo. Se você quiser saber e escutar mais sobre o Podpacast, vá até as suas redes sociais, até os seus agregadores de podcast, os agregadores de música como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. e procure por Podpacast, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui no Podpacast a gente tem várias séries sobre filmes, né, como os maiores vilões do cinema, os maiores heróis do cinema. Também falamos sobre várias séries, já falamos sobre dublagem, já falamos sobre música, já falamos sobre tudo aqui no Podpacast. Então é um podcast sobre variedades assim da cultura pop em geral. Muito obrigado para você que está escutando e para você que tem Instagram, vá até o Instagram e procure por @podpacast, que eu tenho certeza que você vai gostar das nossas postagens lá, as postagens em parceria com o 7.arts, também, que é o Thiago, que é participante aqui da bancada, onde ele é o ilustrador de algumas artes lá do Podpacast. Tenho certeza que você vai gostar e ele vai fazer uma arte especial para esse podcast de hoje, para comemorar aí os anos 90 nos cinemas. Bom, ele que já apareceu aqui no Podpacast para comentar aí sobre os melhores programas da MTV, trouxe aí grandes lembranças pra gente, também grandes lembranças dele, Cadu Navarro, lá do Podquicks. Boa noite, Cadu, seja muito bem-vindo novamente.
Boa noite, olá pessoal, vamos relembrar aí uma das melhores eras do cinema, anos 90, era adolescente assíduo de sala de cinema nessa época.
Muito, exatamente, é uma das melhores eras disparadas, acho que foram a eras dos blockbusters, assim, quando começou a surgir os blockbusters, foi nos anos 90 aí, mas vamos discutir bastante aí sobre essa década maravilhosa para o cinema. E ele que tá fazendo a estreia aqui no Podpacast, ele que entrou aí faz pouco tempo no Podcasters Unidos, né, que é a iniciativa que o Podpacast compõe, Lucas Nogueira, lá do Tamborcast ou Tambor Filmes no Instagram, depende de quando você quiser procurar. Boa noite, Lucas, seja muito bem-vindo aí ao Podpacast.
Boa noite, Gui, boa noite, Cadu. É um prazer estar aqui para falar sobre, como vocês já falaram, né, os anos 90, que são os anos mágicos do cinema aí.
Mágicos, realmente mágicos. Não tão mágicos, porque Harry Potter foi lançado aí em 2001, mas é mágico mesmo, muito mágico mesmo. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre essa década maravilhosa. A gente vai aí falar um pouco sobre alguns filmes, vou ver alguns filmes aí que o pessoal trouxe pra gente discutir, tecnologias, atrizes, atores, diretores, o que vocês quiserem falar, está tudo liberado hoje. E aí, Cadu, qual que é o filme marcante para você? O que, que mais te marca dessa época dos anos 90?
Ah, acho que mais marca mesmo, a gente tem que guardar realmente pro episódio especial de 1999. Isso daí. Acho que todos os filmes mais marcantes dos anos 90 devem estar ali.
Mas um grande ano.
Para abrir, assim, a primeira vez que eu fui no cinema sozinho Foi na semana que tinha passado De Volta para o Futuro na tela quente. Se eu não me engano, foi em dezembro de 90. E anunciaram De Volta para o Futuro 2 no cinema, logo quando acabou o filme. Ia começar no fim de semana seguinte. E eu fui, eu lembro que eu tinha 11 aninhos, cara. Tava para fazer 12 já. E eu fiquei assim, maravilhado no cinema, assim, de ver o 2015, aquele futuro, o hoverboard e tal, numa, realmente numa tela grande, você com 11 anos, assim, é um baita impacto que você tem.
É, imagino, porque acho que foram, assim, até o Exterminador do Futuro 2, acredito eu, tinha Star Wars, claro, né, 77, ali, 80, 83, mas os efeitos especiais que foi investido no Exterminador do Futuro, que foi o primeiro filme, se eu não me engano, que bateu a casa dos 100 milhões de dólares gastos, né, em 91, né, acho que é Exterminador do Futuro.
91, foi bem início de 91, eu lembro de uns amiguinhos no colégio que conseguiram ir, eu não consegui ir, um pouco antes eu tive a frustração de ter ido assistir com eles, o Robocop 2, e nós passamos a tarde toda na fila do cinema que virava a esquina, isso é realmente um blockbuster, e não conseguimos ver, porque a próxima sessão ia ser 7 da noite, nós éramos muito novinhos para ficar de noite na rua ainda, mas o seguinte era o Exterminador do Futuro 2, que eu não fui com eles, e eu tenho essa frustração de que, cara, foi, acho que talvez o melhor filme de ação já feito, assim, pelo menos do século 20, e eu perdi de assistir no cinema.
Eu não era nem nascido, mas acredito que você tenha ficado bem triste, bem chateado. Mas não
eu teve... ficaria.
Depois teve que ver naquela no videocassete a televisãozinha de 20 polegadas.
Pois é. E você, Lucas, qual que é a sua lembrança, filme?
Olha, como o Cadu falou aí, acho que em 99 tem um específico lá também, né, que eu acho que é muito marcante para todo mundo. Mas, tirando esse, quando eu lembro dos anos 90, eu lembro de um filme que eu assisti muito na Sessão da Tarde e que eu adoro até hoje, gosto muito de assistir, que é o Batman Retorno, do Tim Burton.
É um clássico.
Um filme clássico, com cenas incríveis, né, apesar de toda a liberdade criativa que ele toma para construir o filme. Mas é genial como os personagens encaixam bem, o elenco encaixa muito bem, né? A Michelle Pfeiffer fazendo a Mulher Gato, o Danny DeVito como o Pinguim, encaixa tudo perfeitamente, o roteiro redondinho, o filme, apesar de toda o estilo, né, do Tim Burton, ele, pô, eu considero melhor que o original, né, que o primeiro, o Batman.
Mas o 2 ele é melhor porque ele se deixa levar mais. Ele deixa o absurdo correr um pouco mais solto, né? Com os vilões, inclusive.
Concordo. Que aí depois eles vão e perdem a mão totalmente nisso, né? Mas nesse, o Tim Burton consegue...
Não perdem a mão porque depois saiu do Tim Burton. Na mão do Tim Burton, ele conseguiu escalar para melhor no segundo. E ele só fez esses dois. Engraçado até, de curiosidade, aí entregando muita idade, o Batman, o primeiro do Tim Burton, foi o segundo filme que eu vi sozinho no cinema.
Olha aí.
Eu acho que, pra mim, o filme que mais me marcou foi o primeiro filme que eu fiquei vendo, revendo, e revendo, 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 sabia todas as falas, amava os personagens, amo os personagens até hoje, e agradeço a HBO Max por ter uma nova série sobre esses personagens hoje, que é Space Jam, o jogo do século. Eu vi e revi em fita. Pra você que tá escutando, você que é milênio, né? Agora tem todo essa discussão aí bombando na internet. Fita cassete é o antigo streaming. Pra você que não sabe, a gente tinha um aparelho, né, VHS, que a gente enfiava uma fita dentro. Esse aparelho lia a fita e passava no nosso aparelho televisivo. É bem chato ficar explicando, mas tenho certeza que tem alguém que tá escutando a gente agora e tá falando o que, que é fita cassete, né? Então, o Space Jam eu assisti e fiquei fissurado naquilo. A Warner gastou uma... Deu pra ver que investiram bastante no filme, porque é uma das poucas animações que eu assisti dos anos 90, assim, que consegue fazer um contraste bacana entre as pessoas... live action, né, assim por dizer, e os desenhos, que são os Looney Tunes, e fazer isso nos anos, acredito que eles fizeram em 95, né, eles começaram o processo todo em 94, 93, e o filme foi lançado em 96, mas foi muito bem feito, até que vai ter a continuação, né, nesse ano de 2021.
Levantando esse gancho, a Warner também mandou muito bem um pouco antes com Roger Rabbit.
Sim, sim.
Também verdade. Era essa mistura de atores com animação. Os dois eu tinha visto no cinema, inclusive. E eu acho que, cara, o Space Jam acho que foi um dos dinheiros mais gastos em marketing que eles tiveram.
Sim.
Nos anos 90. Foi muito bem investido.
Porque o Michael Jordan tava voando na época,
nossa,
né?
No auge.
No auge, ele tinha parado, né? Foi um pouco depois que ele parou, mas ele já estava no Chicago já de novo, né? E ele já estava encaminhando para a Tríplice Coroa, né? Que eles ganharam os 3 anos seguidos novamente. Então, a Warner se deu muito bem, né? Arrecadou mais de 200 milhões de dólares com o filme, então acredito que foi uma bela investida na grana. Bom, nos anos 80, a gente tem alguns filmes que são famosos por ter passado na Sessão da Tarde, que são mais sobre criança, mas parece que nos anos 90 a gente dá uma virada, né? Parece que já vem os filmes mais cabeça, por assim dizer. Dá pra gente citar alguns aqui, né? A Lista de Schindler, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes também, que é de 91, que até hoje os dois atores são reconhecidos, né, por esse filme. Seven, que é de 95... Pulp Fiction, de 94, dá pra gente citar alguns filmes assim que são considerados adultos, assim, né, pra época, são considerados maduros. Vocês, é claro que, né, a gente pode citar sem saber conhecer realmente, mas o que vocês acham que fez dar essa virada dos anos 80 pros anos 90?
Eu acho que, sinceramente, assim, dos anos 80 tinham também filmes assim muito cabeça, pesados. A gente não tinha o alcance aqui no Brasil. Porque você pegar assim pra ver. Nós tivemos, claro, tivemos Blade Runner lá, Alien, alguns filmes um pouco mais. Ok, não se compara uma Lista de Schindler, que é um filme de guerra realmente muito pesado, né? Mas. Olha, desde que você citou, é curioso que, apesar de ser muito fã do Tarantino, de vez em quando tem aqueles festivais de cinema, que Cinemark faz, UCI faz. E eu li, por exemplo, um exemplo, Iluminado, muito novinho, e eu nunca tinha assistido o filme. Eu assisti o filme que foi feito pra TV, no final dos anos 90, assim, que era dos anos 90, foi a HBO que produziu. E eu tinha lido o livro, acho que eu tinha uns 16 anos, mas eu nunca tinha visto o filme. E depois eu consegui ver num festival desse, né, da Cinemark. E eu consegui ver Pulp Fiction, que eu lembro de um dia ter chegado na casa dos meus primos, eles estavam assistindo lá no videocassete, não lembro se 95, 96. Então eu não assisti o filme todo, peguei assim pedaços do filme, nunca mais eu parei pra ver. E eu consegui ver ele em 2016 no cinema. Numa sessão dessa, única, assim, que passava. Então, cara, é uma baita sorte também, você ver uma produção dessa, assim, não ter visto de novo no videocassete, naquela época, não desmerecendo, porque a gente via muito filme no videocassete também, claro, mas eu tive a sorte de conseguir
ver Pulp
Fiction também no cinema, cara.
É bom esses festivais, né, que reprisam os filmes, eu gosto também de ver esses grandes clássicos no cinema. Acho que quando relançou Titanic, em 2012, foi quando pegou a onda 3D do Avatar, né, do James Cameron, eles pegaram e relançaram o Titanic em 3D também. E o pessoal e o pessoal foi assistir, né, pra ver como que era a água e tal, né, pra ver se dava. Foi uma boa experiência, porque eu também não tinha visto o Titanic nos cinemas, né, e quando eu vi, foi uma outra experiência, né?
Eu lembro na sequência também eu tinha visto de explodir assim a cabeça em questão de efeitos especiais e tal, foi o Independence Day. Verdade. Que eu também peguei no cinema.
Fez 25 anos, aliás, né, esse Independence Day.
É 96, não é? A Space Jam foi 95, finalzinho de 95 pro Natal, e o Independence Day foi junho, 4 de julho, aliás, que eles lançaram. Foi lançado simultâneo aqui, provavelmente. Eu lembro também que foi outro filme de explodir a cabeça, assim.
É, 96, Independence Day aí. É. Feito aí pelo Will Smith, um dos primeiros filmes, né, do Will Smith aí, um dos primeiros que lançou a carreira dele, junto com o Bad Boys, que é um ano antes, que é de 95.
É, e na sequência ele veio com M.I.B., né, em 97.
M.I.B., verdade.
Outro filme também que marcou muito anos 90, tanto anos em música como cultura.
Foi. Anos 90 foi muito bom pro Smith, não só pra ele, né? Pro Quentin Tarantino, que a gente já citou também, os anos 90 foi tudo, né? Ele veio com Os Cães de Aluguel, depois ele lançou Pulp Fiction e já ficou famoso ali só por causa desses dois filmes.
Ele custou muito depois pra lançar o próximo, que foi Kill Bill, só em 2004.
É, ele foi o produtor do Drink do Inferno, né?
Drink do Inferno, eu vi no cinema. Visto. E essa é mais um filme que você vai ver, eu não fazia ideia do que eu tava indo ver, entendeu? E você tá vendo ali um filme da família fugindo e tal, num furgão que sequestrou outra família, não, os dois irmãos, né? Que sequestraram uma família, cara, aquele troço começar a aparecer os vampiros no bar e tal, de madrugada, aquele sanguinário, eu não esperava nada daquilo. Eu lembro que eu tava com meu primo e a gente se olhava um na cara do outro com aquela cara de what the fuck?
Isso é uma coisa que era muito gostosa naquela época, né? Você ia pro filme sem saber, às vezes, nada.
Exato. Do
que você ia ver.
Uma das coisas que eu mais conto, assim, Matrix. Eu estava, assim, era estudante, naquela época o cinema, quarta e quinta-feira, era R$1,75. Eu estava no shopping com meu primo, e a gente passou na frente do cinema, vamos ver um filme? Vamos. Vamos ver o quê? Vamos ver isso aqui? Eu lembro que eu vi no Wii que o Keanu Reeves estava treinando Kung Fu para fazer. Era isso que eu sabia de Matrix. Era isso que a gente sabia de Matrix. Ninguém fazia ideia de que filme era esse que tava chegando, entendeu? E você entra no cinema e você sai assim, caralho, que porra acabei de ver.
É, porque nos anos 90, né, a internet era pra poucos, né?
Não tinha trailer,
né?
Na internet.
Não tinha trailer, né, muito menos trailer, pra você subir um vídeo na internet já era muito difícil, e pra você ver o trailer de qualquer filme que seja, né, tinha que ser no cinema, né, ou ficar parado nos cinemas, não sei se na cidade de vocês tinha uma televisão que ficava passando vários trailers em sequência, mas tinha que ir pro cinema pra vocês assistirem o trailer antes dos filmes, ou alugar a fita e torcer que na fita viesse também trailer.
Geralmente ela vinha, né? 6 meses a 8 meses depois que os filmes já saíram, então os trailers já estavam defasados também.
Demorava. Né?
Mas eu lembro que eu fiz uma coleção de... como é que fala? Aqueles trailerzinhos curtos pra TV, de Matrix.
Os spotzinhos.
Os spotzinhos de TV ali, de 30 segundos, 20 segundos, eu fiz uma coleção de baixar aquilo pelo próprio site do filme, né, o oficial, eles deixavam ali liberado em QuickTime pra gente baixar o arquivo. Eu fiz uma coleção daquilo, que não tinha YouTube, não tinha como você ficar vendo. E era uma imagem, assim, fantástica pra ver.
Na época, acredito mesmo, acredito. Vocês têm algum ator, atriz, diretor, favorito, assim, dos anos 90, assim, que marcou os anos 90 pra vocês, ou...
Eu acho que nos anos 90, todo mundo idolatrava o Spielberg. Todo mundo que era adolescente idolatrava o Spielberg. Principalmente depois de Indiana Jones, E.T. eu via só na televisão, mas foi ver Jurassic Park no cinema. Aquilo dali você, tipo, ajoelhava no chão e agradecia ao senhor Spielberg por ter nos trazido aquela experiência, sabe?
Foi pro Spielberg, realmente foi uma época... Eu considero, eu não sou um desses críticos, que hoje em dia a galera critica muito o Spielberg, né? Que ele caiu muito nível, entrou numa de só fazer filme de guerra ou relacionados à guerra e tal. E nessa época eu considero ele muito criativo nessa época. Não que ele tenha deixado de ser, mas era uma época que ele ia para todos os lados. E ele, os filmes dele não eram apenas filmes, não eram apenas entretenimento, era revolução no cinema, né? Como o próprio Jurassic Park que você citou aí.
É que pelo menos quando eu era novinho, a gente não ia ver o filme pelo diretor. A gente ia ver o filme, geralmente pelo ator ou pela história em si, se já era baseado em alguma outra coisa, uma continuação. Então a gente não tinha muitas referências do diretor quando tinha 14, 15 anos. Fomos descobrir essas coisas depois de velho, depois dos anos 2000, já vendo assim, matérias referentes a filmes anteriores do cinema. Um próprio exemplo é o Tarantino. Eu aposto que quando meus primos estavam vendo lá o Pulp Fiction, eles não sabiam quem era o Tarantino.
Exato, exato. Ou o Cães de Aluguel, né? Não sei nem se Cães de Aluguel passou no Brasil, nos cinemas, eu não sei. Eu realmente não sei.
Eu tô pra rever Cães de Aluguel, cara. Acho que é o único dele que eu não revi, tá no Telecine. Até bem lembrado que eu acabei de assinar o Telecine essa semana, eu vou rever isso. Acho que é o único dele. Essa semana eu vi Bastardos Inglórios
no fim de semana. Outro do Tarantino que é maravilhoso também. Eu revi Cães de Aluguel também pelo Telecine e, olha, continua sendo muito bom mesmo. É.
Quando ele tava na Netflix, eu cheguei a assistir uns 20 minutos. Eu não lembrava mais nada. Não lembrava mais nada. Eu vi muito novinho. Tem filmes assim, por exemplo, hoje mesmo, pra pesquisar, que eu peguei uma opinião com meus colegas de podcast. Ah, me cita alguns filmes assim que foram boas experiências de cinema, entendeu? Aí eles falaram 12 Macacos. Eu falei, cara, 12 Macacos eu vi em casa com os colegas do colégio. Acho que eu tava na oitava série. Não entendi porra nenhuma.
Eu também não entendi nada.
Quando eu revi o filme, não vi pedaços, muitos anos depois, eu entendi a premissa e tal, mas eu acho que eu era muito novinho pra ter entendido. Não entendi nada. Mas talvez se eu tivesse visto, se bem que naquela época a gente não tinha distrações, né? Quando você sentava na frente da televisão com videocassete, três, quatro colegas ali da rua, do colégio, pra assistir um filme, você só via o filme, né? Não tinha celular, nem nada pra ter essas distrações.
Não tinha nem no cinema, não tinha, era só você e talvez a pessoa do seu lado, né?
E é o correto que hoje ainda seja assim, né? Você não ficar ligando o celular no cinema, até hoje.
Exatamente, mas né?
Mas eu lembro, ó, Clube da Luta eu cheguei a ver, Clube da Luta eu vi no cinema. Outro filme, só pra citar aqui também, pra não tomar muito, foi que eu não lembro se ele é 97 ou 99, mas eu acho que é 97, foi Bruxa de Blair. Cara, que eu fui ver, inclusive fui ver com meu primo no cinema, a gente estudava junto, então ia muito no cinema depois da escola. E eu tinha lido a história da bruxa antes, então eu fiquei muito marcado com o filme, sabe? E na ambientação do cinema, por ele ter sido o primeiro footage, né? Found footage, assim, feito, que a gente conheceu. Cara, eu fiquei muito impressionado. Impressionado do tipo, mal. Na hora de dormir, eu tava me sentindo mal. E depois, quando eu vi no MTV Awards e tal, ele tinha sido o filme mais rentável até então, né? Porque ele custou $50 mil e rendeu quase 100 milhões, 60 milhões acho que naquele ano, e mais um pouco depois.
E se eu não me engano, os diretores tiveram que explicar depois que aquilo era tudo ficção, né?
Não era nada de... Não, e o que eu tinha lido, eu parei pra imprimir, eu lembro que eu imprimi, indo pro colégio, eu li assim a história da bruxa, desde que ela foi caçada, depois quando teve um eremita que vivia naquela floresta nos anos 30, 40, que sequestrou umas crianças, isso não fala no filme, que sequestrou umas crianças da cidade, as crianças sumiram e depois ele colocava, sempre na hora de matar as crianças, uma virada de frente para a parede, matava uma criança e só depois ele virava a outra que via aquela morta e matava ela também. Quando é no finalzinho do filme que eles entram naquela casa, você vê um monte de mãozinhas, cara, marcadas nas paredes. E é uma coisa que não tem foco no filme, mas eu tinha lido, então eu fiquei mais impressionado ainda, sabe?
Imagina, né?
Complemento,
você assistindo e vendo, meu Deus do céu.
O marketing do filme, sem querer cortar, mas já cortando. O marketing do filme, essa coisa de criar essa ambientação pra poder, né, trazer um impacto, realmente foi brilhante. É algo que
o trailer
talvez hoje em dia não se consiga fazer mais.
O trailer do filme, se a gente para pra ver hoje, ele não fala nada, né, do filme. Ele... Como se fosse um filme, assim, de umas pessoas numa floresta, assim. Mas na hora que você para pra ver, é bem... Pra quem tem medo do terror aí, é bem nervoso.
Não, e adorava filme de terror. Uma coisa que eu e meus colegas da rua adorávamos assistir em casa era Faces da Morte. Não era de cinema, mas tinha uma coleção de fitas. Não sei se vocês sabem de acidentes reais que compilavam e alugavam aquilo. Vocês chegaram a pegar isso?
Não.
Então quando você assistia uma Bruxa de Blair da vida, aquilo dali era pinto. Depois assistir Faces da Morte. Porque era tudo cenas reais, assim, de câmeras que pegavam acidentes reais e tal. E era o Bruxa de Blair foi que chegou mais próximo disso por ser aquela filmagem na mão, entendeu? Found footage mesmo.
Então essa coleção aí era uma espécie de premonição da vida real.
Realmente. Premonição que é de 98, se eu não me engano, né? Premonição.
É tão antigo assim, não sabia.
2000, Premonição.
Quase. Mas foi filmado nos anos 90, então...
Sim, vale, tá valendo.
Agora, falando de atores, e aí, o ator que me fez me apaixonar mesmo pro cinema foi nessa época, e também foi uma época de ouro pra ele, foi o Jim Carrey. Jim Carrey, se tinha um filme do Jim Carrey nos anos 90, eu assistia, e reassistia, e imitava o Jim Carrey, realmente... Jim Carrey e Matrix foram as duas coisas, personas... de cinema que me fizeram me apaixonar por esse universo e entrar de vez e pensar em estudar e tudo mais.
É filmes que, como eu tinha falado, a gente ia ver pelo ator. Saía o novo filme do Jim Carrey, não importa o que era, a gente ia assistir, né? No meu caso, eu e uns amigos meus, saísse um novo filme do Van Damme, a gente ia assistir, porque a gente fazia karatê e a gente se amarrava nele. Podia ser uma comédia romântica, a gente ia assistir, entendeu?
Exatamente. Jim Carrey, né? Acho que 94, para ser mais exato, foi o ano da vida, talvez, do Jim Carrey, né? Ele lançou Ace Ventura, O Máscara e Debi & Lóide em 94.
Olha aí.
Daí em 95 ele fez Batman Forever e Ace Ventura 2. Em 96 ele fez O Pentelho, que é aqui no Brasil. Também ficou bem famoso na Sessão da Tarde. Em 97 ele fez O Mentiroso, que também ficou muito famoso na Sessão da Tarde. Em 98 ele fez um filme chamado Pequeno Milagre aqui no Brasil e O Show de Truman, né? E em 99, para encerrar o ano, ele lançou O Mundo de Andy. Para quem não conhece e para quem quer saber como foi filmado esse O Mundo de Andy, tem um documentário na Netflix sobre esse filme, sobre como o Jim Carrey atuou nesse filme, e é extremamente sensacional. Jim Carrey era outra pessoa dentro dos sets de filmagem e eles fizeram um filme do filme, né? Na época. E ficou muito, muito bacana. Muito bacana mesmo.
E aí tava ruim o currículo dele?
Pois é. Só mostrar esses filmes aí. É só mostrar a década aí pra ver se o Jim Carrey não é bom.
O Show de Truman. É que me falou o nome do filme na hora. Eu fiquei muito impressionado com o Show de Truman. Tinha visto no cinema também. A gente não tinha ideia do que era um reality show ainda, né? Então aquilo ali meio que te assusta quando você vê pela primeira vez, né? E você falou isso, aí eu me toquei. Cara, em 94 eu dei muito dinheiro pro Jim Carrey. Eu fui três vezes no ano no cinema só pra ver ele mesmo.
Só pra ver ele mesmo. Em 95 eles já fizeram Ace Ventura 2, né? E provavelmente você também deve ter ido assistir Batman Eternamente, né?
Ah, com certeza. Todos os Batman vencem.
Então. Que ele faz o Charada, né?
O Charada. Na primeira Comic Con aqui, a CCXP, tava a roupa dele numa vitrine.
Verdade.
Você viu?
Eu vi.
Mera curiosidade.
Eu vi sim. Bem bacana mesmo. A Comic Con é bem importante, né? Ela traz bastante coisas aí do que fizeram no cinema. Ano retrasado, eu vi o capacete do Jasper na Comic Con e emocionou os meus olhos. Vou falar um pouquinho também do Steven Spielberg, só pra gente falar o que ele fez nos anos 90. Ele fez Hook, A Volta do Capitão Gancho, que o Peter Pan é o Robin Williams, né? E o Capitão Gancho é o Dustin Hoffman.
E a Sininho era Julia Roberts. E foi uma das maiores estrelas anos 90 também, desde...
Sim, Julia Roberts.
Pretty Woman, esqueci como é que é o nome dele.
Linda Mulher, Uma Linda Mulher. Anos 90 pra ela foi maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. Já falo já os filmes dela. Mas o Steven Spielberg, depois do Hulk, ele fez em 93 Jurassic Park e A Lista de Schindler, né? Que só 93 já valeu tudo. Daí ele ficou 4 anos sem fazer... Ele dirigiu um filme que daí ele voltou pro The Lost World, né, que é a sequência do Jurassic Park. E ele fez Amistade, que eu acho que é o filme dos anos 90 mais desconhecido dele, mas que o elenco aqui já pode dizer por si, é maravilhoso. Tem o Matthew McConaughey, o Morgan Freeman, tem o Digimon Hanson também, que ele é bem famoso porque ele tá em todos os filmes de super-heróis hoje em dia. E em 98, aí, pra ele terminar a década, praticamente, ele só fez O Resgate do Soldado Ryan, que pra mim, junto com Forrest Gump, é um dos melhores filmes já feitos aí na face do universo.
Eu vou cometer um sacrilégio, cara, mas Forrest Gump nunca me pegou.
Assim. Sério, cara?
O Soldado Ryan pegou, nunca me pegou. Caramba. Cara. Mas tudo bem, né? Acho que foi coisa minha ou a forma de assistir mesmo. Eu assisti em casa com meus primos também, não sei, não me pegou. Eles adoravam, eu não.
Pra mim, Forrest Gump é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, assim.
É, eu acredito, muita gente fala isso, acho que por algum motivo não me pegou.
Tom Hanks também, né, que em 90 aí fez muita coisa, ele fez Filadélfia, ele fez Forrest Gump, ele dublou Toy Story, né, ele dublou Woody, ele fez Apollo 13, The Wonders, ele fez The Wonders, já assistiu The Wonders, 96?
Assisti
O Sonho Wonders. Não Acabou, que é
meio
Beatles, assim, bem legal. Ele faz o agente dele, se eu não me engano. Ele fez O Resgate do Soldado Ryan e em 99 ele voltou em Toy Story 2 aí. E ele fez De Espera do Milagre também, né? Que é... vai ter um especial só pra 99, assim, porque, né? 99 é o ano.
Você falou do Toy Story, eu tô tentando lembrar qual foi o desenho que passava de abertura no Toy Story, porque eu vi no cinema até... acho que eles fizeram alguma ligação com Querida Encolhia as Crianças. Toy Story, na verdade, ele era Pixar, né? E tinha uns curtas que passavam antes desses filmes. Uns curtas, acho que o do Querida Encolhia as Crianças tinha sido um do Roger Rabbit. E do Toy Story também teve um curta de animação, que eu não lembro qual foi. Se era da lumináriazinha da Pixar, alguma coisa assim.
Pode ter sido, né? Porque Toy Story foi o primeiro filme.
Foi o primeiro filme da Pixar, sim. Aliás, foi um dos primeiros filmes que inaugurou... Se não fosse só ter inaugurado a Pixar, né? Que hoje em dia é uma das maiores empresas aí de animação. Mas inaugurou esse tipo de animação, né? Porque na época era mais animação desenhada, né? Como é da Disney. Como foi muito tempo da Disney, e depois eles vieram com essa animação 3D, mais ou menos 3D.
O Toy Story foi o primeiro, e eu lembro que tava rolando, passou até no Fantástico isso, tinha um filme brasileiro chamado Cassiopeia, vocês lembram
disso? Verdade, eu lembro.
E eles tentaram entrar na Justiça Internacional para terem o título de primeiro filme, primeira animação 3D. Primeiro filme feito completamente em computação gráfica. Era isso que eles queriam. Porque o Toy Story, ele era feito em computação gráfica com 5 mil computadores mais do que eles tinham em Cassiopeia, mas eles estavam alegando que o Toy Story usava modelos de massinha para pegar o 3D, para filmar o 3D e depois animar. E o Cassiopeia foi todo feito no computador mesmo. Eles já desenhavam já no 3D Studio, todo no computador. Eles não usaram nada físico para poder filmar. Entendeu? Então eles... Mas não deu em nada, né?
Desculpa, mas competir com Toy Story é difícil, né? É difícil.
Não, eles não queriam dizer que eram melhores. Queriam dizer que foram os primeiros feitos com computação gráfica só.
Mesmo assim, né? Mesmo assim, competir com a Pixar dizendo que nós fomos os primeiros, né?
Só levantando talvez agora para uma outra vertente, foi também que tiveram, além de terem tido vários remakes e tal, anos não, a década. Eu lembro que em 97, na preparação para os novos episódios de Star Wars, teve os remasters dos antigos Star Wars, dos episódios 4, 5 e 6. Eles passaram de 6 em 6 meses, de 97 para 98, A Nova Esperança, O Império Contra-Ataca, O Retorno de Jedi. Eu lembro que quando eu estava vendo Império Contra-Ataca, faltou luz.
Nossa, no cinema, sério?
Faltou luz no shopping.
Caramba!
E eu ganhei outro ingresso. E eu não lembro... Eu não lembro, eu fui ver um outro filme depois. Aí eu terminei de ver ele em casa. Eu tinha assistido tipo meia hora, 40 minutos, faltou luz, não voltou mesmo. Eles foram dando um vale ingresso pra todo mundo. E eu terminei de ver ele em casa e depois eu vi o Retorno de Jedi ainda nesse formato remaster, porque como só tinha na TV, acho que talvez até tivesse na locadora, óbvio. Mas eu nunca assisti eles inteiro, em sequência, realmente, né? Então eu deixei pra ver no cinema e tava sendo já a preparação pro episódio 1. Que foi em 99 também.
Ainda foi dentro da década. E já com o Jorge Lucas mexendo em tudo, né?
Uhum.
Remexendo o filme todo. Nessas masters.
Esses remasters, não. Ele não muda o final. Ele não, tipo, o Retorno de Jedi, ele não coloca o... o garoto que fez o Anakin Skywalker no lugar do antigo ator que morreu, não. Ele só coloca, tipo, pega um binóculos e vai olhar assim, aí aparecem, tipo, uma bússolazinha em cima, um digital, aparece umas barrinhas. Ele colocou um pouquinho mais de efeitos, mas ele não mudou o personagem, não tinha mudado ainda, não. Depois dos episódios 1, 2 e 3, é que foi lançado na versões para DVD e tal, que ele mudou realmente ele, personagem, mudou cenas, acrescentou um Jabba andando, né? Faz esse tipo de coisa.
Bom, anos 90 foi uma virada da tecnologia, né? Muita tecnologia e evoluiu muito rápido, né? E quando o Neil, voltando em 99, né? Novamente, vamos ter um podcast só sobre o ano de 99, mas a hora que o Neil desvia da bala, aquilo lá explode, devia ter explodido a cabeça de muita gente no cinema, né?
Imagina que eu fui ver o Keanu Reeves pra lutar com o Gifu e eu vi ele desviando de bala.
Pois é.
Tinha um canal na TV a cabo, anos 90, eu assinei TV a cabo a primeira vez em 97, ele se chamava E-Entertainment Television. Ele só tinha programinhas assim pra mostrar bastidores de produções, tapete vermelho do Oscar, do Emmy e tal, e entrevista com os artistas, e foi justamente nisso, do nada eles estavam mostrando assim, tiveram uma entrevista com ele, que ele tava se preparando pra um filme e tava treinando Kung Fu. Ele, a Karen Moss, desculpa, o Morpheus, esqueci o nome dele, e eu não conhecia ele, só o Keanu Reeves, porque tinha visto também, antes eu tinha visto o Velocidade Máxima com ele no cinema, né, o primeiro, aquele do ônibus.
Legal.
Aí ele, a Sandra Bullock, né? Então... explodiu também, depois ela fez o 2, que foi uma porcaria, aquele do navio.
Muito ruim.
Nossa,
a Sandra Bullock, ela teve uns probleminhas de escolher roteiros, cara, nessa época.
Até hoje,
de,
né?
A Rede, com ela. Vocês lembram de A Rede, que ela era uma mulher que, tipo, apagam a identidade dela, ela era muito foda, ela vira uma hacker, nossa, uma coisa assim.
Graças a Deus eu esqueci.
Não vi isso.
Então, mas o filme ele foi tão ruim que fizeram uma série. E passou no Sony em 98. Foi tão ruim que ele teve um ano de uma série ainda, 24 episódios.
Nossa, verdade. Meu Deus. E a série chamava...
A Rede.
The Net. Verdade, foi.
Era a mesma personagem, só era outra atriz.
E teve um filme também, a sequência do filme, que é The Net 2.0, a Rede 2.0, né?
Esse eu já nem me interessei de saber que existiu, então.
É, lançado em 2006, 11 anos depois. Mas sabe que fez bastante dinheiro, né, esse filme aí?
Fez, então, foi por isso que fizeram a série.
É.
Foi uma época que a internet estava se popularizando, né, 95 para 96, e acho que adolescentes em geral nos Estados Unidos devem ter lotado as salas de cinema para assistir. Mas a trama em si era muito ruim.
Muito fraco, né? Muito fraco. É, a nota no Rotten Tomatoes aí não tá muito boa, não. Tá com apenas 36%.
É porque as pessoas tomaram consciência.
Verdade. Bom, vamos encaminhando para o nosso encerramento, então já estamos aí. É bom falar de coisa boa assim, que a gente passa o tempo e a gente nem vê. Vocês têm mais alguma coisa para falar, mais algum ponto para tocar, que a gente fala.
Depende, vai estragar o episódio de 99?
Eu ia falar isso, a gente pode completar com qualquer coisa, menos 99, e se preparar muito bem para o episódio de 99, né?
Exatamente. A gente pode se preparar para esse episódio de 99 aí, que vai ser um especial, né, do Podpacast. A gente vai falar aí sobre os grandes filmes do ano de 1999, que para muitos foi a virada aí no cinema e foi o começo de uma nova era. Vamos guardar, então, as nossas opiniões aí. Já deixo o convite, então, pro Cadu e pro Lucas voltarem, né, nesse programa que a gente vai falar sobre o ano de 1999. E daí a gente disseca todos os grandes lançamentos, todos os grandes atores, atrizes que participaram deste ano nos cinemas. Pode ser?
Posso só deixar um recado?
Pode deixar.
Eu quero deixar um recado para os millennials e para a geração Z, que hoje em dia reclama de um filme da DC, ou reclama de um filme menor da Marvel, ou de um filme de herói.
Ou assim, reclama de alguma animação, né? Ou reclama de alguma... Não,
eu pegava um ônibus pra ficar uma hora num ônibus pra chegar em Madureira pra assistir um filme do Spawn, porque era aquilo que eu tinha de super-herói.
Pois é.
Ou assistir um filme do Fantasma. Fantasma, isso que eu ia falar. Porque não era todo ano que você tinha um Batman, mesmo que seja do... Mesmo que não seja do Tim Burton, seja do alemão, do Schumacher. Mesmo que seja do Joe Schumacher, porque quando a gente via um Batman, até do Joe Schumacher, a gente vibrava, porque tinha aquilo. Porque senão você ficava na fila 4 horas pra assistir um Street Fighter. Saía felizão, Street Fighter. Mortal Kombat foi bom. Mortal Kombat foi
e
bom.
O Annihilation.
E o Annihilation.
É. Batman eternamente, meu amigo, ninguém me tira os momentos que eu tive achando aquele filme, não. As sensações que eu tive achando
aquele
filme.
Sei lá, mas assim, é porque eu tô falando, a gente não tinha referências melhores. É. Eu vi o Batman Eternamente e o Batman e Robin no cinema e gostei, me diverti, fui lá, fiz um lanche depois no McDonald's e tal, tive uma tarde legal. Hoje em dia a gente tem referências muito melhores pra comparar. É por isso que eu deixo esse recado pro Millennium quando ele fala isso. A gente tinha que assistir ali um filme do Spawn e fique feliz que você teve um filme de herói hoje, esse ano, tá bom?
O filme do Shaquille O'Neal.
Nossa. Tem um com o Damon Wayans também. Damon Wayans. Como que é o nome daquele filme? Nossa, passou muito na sessão da tarde.
Eu lembro desse filme.
Lembra que ele era um herói do...
Blankman, um negócio assim.
Blankman, isso, cara. Nossa.
Blankman. Não, e pior ainda, eu gostei pra caramba da música dos Smashing Pumpkins no Batman e Robin e eu tive que comprar o CD por causa de uma música.
Olha aí.
Aí eu me amarrei na música do Marilyn Manson no filme do Spawn e eu tive que comprar o CD do Spawn por causa de uma música. Era isso que era a nossa vida naquela época. Era juntar um dinheirinho ali pra gastar R$20 num CD pra ouvir uma música.
Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Bom, vamos então encaminhando pro nosso encerramento. Espero que pra você tenha escutado esse programa, você tenha gostado, tenha ficado feliz de relembrar aí os lançamentos dos anos 90, tenha ficado com vontade de assinar qualquer streaming, pegar a sua fita cassete e colocar no seu VHS, talvez, ou pegar o seu DVD, o seu Blu-ray, etc., e assistir aí para você relembrar todos esses filmes que a gente citou aqui. Claro que os anos 90 teve muito mais, né? Teve vários outros... filmes que fizeram a década, mas também não tem como a gente citar todos nesse espaço aqui que a gente teve. Bom, agradecer então primeiramente o Lucas por ter vindo, feito a estreia dele aqui no Podpacast. Já tá tudo certo que ele vai voltar então pro episódio, pro programa de 1999. Obrigado, Lucas, espaço é seu agora, muito obrigado por ter vindo falar aqui, vai voltar. Espaço para você deixar suas redes sociais, falar um pouquinho sobre o seu podcast, se você quiser. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite. Quero voltar sim para mais episódios, né? Pode chamar sempre que precisar. Esse de 99, com certeza, estou colado. E prazer também, Cadu, tô conhecendo agora. Né? Eu tive a oportunidade de ouvir o podcast dele, mas conhecendo agora. E chamar a galera para conhecer também o Tamborcast, né? @tamborfilmes no Instagram. Você pode conhecer a gente lá e conhecer os nossos projetos lá. Não temos apenas o podcast, né? E é isso.
É isso, vá lá então e confira o Tamborcast no Tambor Filmes, né, que é o Instagram deles lá. Eles também fazem parte da iniciativa Podcasters Unidos, então para você, eu não tô conseguindo encontrar a arroba deles, é só você entrar no Instagram do Podcasters Unidos que vai estar lá feito a postagem belezinha lá para você e cair direto no podcast deles. Obrigado, Lucas. O Lucas volta então para falar sobre 1999 aqui com a gente. Cadu tá voltando aí, já falou sobre a MTV. Ó, tô trazendo o Cadu para falar sobre coisa nostálgica, hein, Cadu? A gente tem que marcar para marcar para falar.
Velho.
Tem que marcar para a gente.
Mas falar. Eu tô dentro de 99 ainda, tá? Apesar de ser nostálgico também, eu tô dentro desse tema.
Boa, não, tá.
Esse eu vou estudar um bocado, relembrar.
Esse aí eu vou maratonar todos os filmes, só porque é muito bom. Mas obrigado, Cadu aí já participou, como eu disse, da MTV, já participou desse, vai voltar nos 99. Deixa suas redes sociais agora, espaço é seu aí, fica à vontade.
Eu tô com o Podquicks um pouco parado, né, porque o meu grande amigo sidekick Jason Costa conseguiu quebrar o Blue Yeti dele e ele tá sem microfone. estamos procurando alguma autorizada, alguém que consiga consertar, então a gente meio que deu uma segurada agora no podcast por enquanto, mas eu tenho gravado de vez em quando alguns vídeos de notícias rápidas de um minuto sobre alguma coisa, uma produção, uma série, um filme que deva sair, tanto nas minhas redes sociais, Cadu Navarro, como no YouTube também, Cadu Navarro, aí lá tem o Quick News, que o último que eu fiz, por exemplo, foi sobre o próximo filme da Caverna do Dragão, que vai sair no ano que vem, que tá com um elenco de peso mesmo, com Hugh Grant, com Michelle Rodrigues, parece que vai ser bom realmente dessa vez. Aí, assim que, provavelmente, vamos tentar consertar agora para poder fazer a gravação de Loki, consertar o microfone dele, ou vamos comprar logo um outro, e eu vou retomar também o PodQuix à tona.
Maravilha. Vai lá seguir então o PodQuix. Esse filme aí é o Dungeons and Dragons, né? Tem a Michelle Rodrigues, o Chris Pine também, acho que você tá no filme.
Chris Pine, é o quarto filme de Dungeons and Dragons.
Isso, bem legal, bem legal. Vai sair em 2022. Já saíram algumas fotos, né, dos sets de filmagem.
É.
Bem legal.
Muito obrigado pelo convite, tá? E a gente se vê aí no próximo também.
Opa, maravilha, maravilha. Cadu, então, volta também aí no episódio de pra gente falar sobre o ano de 1999. Bom, esse programa aqui vai estar saindo nos seus ouvidos aí no dia 27/7. De 2021, e o de 1999 ele vai sair para vocês escutarem no dia 10/8/2021. Então, daqui 2 semanas, Cadu e Lucas estão abrilhantando os seus ouvidos novamente aí falando sobre 1999, o grande ano. E para você que gostou desse programa e quer escutar mais histórias nostálgicas, mais coisas nostálgicas, a gente já teve episódios sobre locadoras aqui, a gente já falou os maiores vilões e os maiores heróis, a gente retoma filmes dos anos 80, 70, 90, 2000 e etc. Já falamos sobre a MTV Brasil aqui também, falamos sobre o Fantástico Jaspion para você que é Tokusatsu aí desde criancinha, que gostava de assistir Jaspion na Rede Manchete, já falando sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Então, pra você que é nostálgico, vá até o feed aí do Podpacast, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai se interagir e vai sentir toda a emoção que a gente sente quando a gente faz a gravação e relembra tudo isso aí, que é maravilhoso. Para você, então, que quer seguir as redes sociais, é só procurar por @podpacast no seu Instagram ou nos seus agregadores de podcast que você vai nos encontrar. O Podpacast volta semana que vem com mais um programa e eu volto também semana que vem para apresentar o Podpacast para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.